informação para a comunidade. Estúdio C.
87 FM.
São 10 horas 48 minutos em Guaxupé. Voltamos com o Estúdio C e estamos falando sobre o Dia do Consumidor, que foi comemorado nesta sexta-feira, dia 15 de março. E recebemos em nosso estúdio o professor de Direito do Consumidor do Unifeg, Adriano Geraldelli. Bom, professor Adriano, alguns questionamentos têm muito a ver com relação a importunação do consumidor. Nós temos aí a situação das ligações de empresas de telefonia. Todo mundo já deve ter recebido uma ligação de um telefone de São Paulo que nunca fala nada, né? Como é que fica essa questão? O consumidor, ele tem direito de não receber essas ligações? Como é que ele pode procurar os seus direitos em relação a isso?
Olha só. Esse tema é sobre, a gente falou, telemarketing abusivo. O direito do consumidor, como é um direito em equilíbrio, ele pode sim fazer as suas incursões junto ao consumidor para oferecer produtos e serviços. Isso já tem mudado de um tempo para cá. Antigamente, se ligava em determinada loja, antes de passarem para o determinado setor responsável, você acabava ouvindo ofertas dessa empresa. Então, às vezes, você ficava 5, 10 minutos ali, né, na linha de espera, ouvindo ofertas. Mas você que pagava por aquilo. Então, imagina, você pagava o marketing da empresa. E aí, foi considerado abusivo em determinado período. E aí, realmente, se você liga, não pode ter nenhum tipo de intermediação de marketing antes que você possa ser atendido. Depois foi a possibilidade de você cancelar um produto. Você passava por um calvário de horas para cancelar o produto e hoje, obrigatoriamente, você tem que ter um número à disposição em que você vai direto, né, se você tem a intenção de cancelar o produto. E o outro agora é esse marketing. É o marketing abusivo.
Que, inclusive, está tocando meu celular agora.
Olha, ao vivo aqui.
Tá vendo? Sem combinar. Então, olha só como é que acontece. E é do Brasil inteiro, né? E hoje usa sistemas de robôs. Então, claro que a gente vê que é uma situação, muitas das vezes ficam bravos com o atendente que está ali fazendo o seu trabalho, né? Imagina a carga negativa que deve receber desse Brasil inteiro, às vezes em um alto índice de doenças relacionadas a questões psicológicas no telemarketing, exatamente por conta dessa carga negativa o dia inteiro, né? Sendo mal. Mas são metas que as empresas colocam para esse pessoal e eles vão atendendo. E há a possibilidade do dano moral em decorrência desse abuso excessivo. Então, liga no trabalho, liga na escola, liga durante todo o dia em ligações sucessivas em que você não consegue desvencilhar disso. Então, o Ministério Público já tem adotado medidas para eliminar isso. Acho que foi há poucos dias foi uma matéria interessante sobre o assunto aí num programa de TV aí. Isso foi muito bem elaborado e traz essa possibilidade. Então, se você se sentir oportunado com um abuso, todo abuso também é considerado. Então, não é porque é lícito fazer ligação de uma pessoa a outra, é lícito fornecer marketing, é lícito, mas o abuso do direito se torna também lícito, passível de reparação. Então, também é verificado que causou esse dano, esse constrangimento no decorrer do dia, dos meses, né? Você pode aí juntar essas provas e procurar aí o judiciário para que faça cessar essas questões.
Uma questão que eu tenho, professor, eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Hoje em dia, muito com essa questão do telefone pré-pago, a gente muda muito de número de celular, né?
Sim.
E a gente acaba, às vezes, recebendo ligações, procurando os antigos donos. Isso acontece frequentemente comigo, principalmente com relação a uma moça chamada Tânia. Eu não conheço nenhuma Tânia. E sempre as pessoas procurando a Tânia, mandando mensagem, ligando. Isso também pode ser uma questão de importunação também do consumidor, uma vez que, por exemplo, a mesma empresa liga várias vezes naquele número de telefone, você afirma que não tem nenhuma Tânia, que aquele telefone já não é mais dela. Isso também entra nessa questão de importunação do consumidor?
Olha só, para ter relação consumerista, tem que ter entre as partes, de um lado, fornecedor e consumidor. Uhum. Para analisar se esse caso realmente teve algum problema passível de responsabilização pela empresa de telefonia, tem que verificar qual que é o defeito nesse caso. Então, a cliente anterior, por qualquer motivo, cedeu a sua linha e outra pessoa acabou. E os importunos dessa empresa, elas não são passíveis, porque você não está relacionando, quem está te ligando não está relacionado a uma relação de consumo. Pode ser uma reparação lá de cunho civil, se você sentir algum dano causado, né? Além do... porque tem que passar o mero de sabor do cotidiano, né? Igual o pedido de nascimento, um desembargador fala assim, certas coisas são tramas da vida. Mas quando se torna insuportável, que começa a atingir a sua interior, aí é onde que está o dano moral. O dano moral é uma questão até filosófica, uma coisa até bonita, assim, que fala... muitos doutrinadores falam que é uma cicatriz profunda na alma, né? Então ela não pode ser mero aborrecimento. Hoje, por exemplo, 15 minutos de fila no banco tem caído no STJ porque não é mais considerado lesão ao consumidor. São coisas da modernidade, do fluxo de informações. Então, não está definido ainda, né? Mas tem decisões que já são cassadas nesse sentido. Então, é um direito em evolução. Isso é muito novo, né? Hoje estão colocando robôs, né, para fazer esse telemarketing, ficou mais agressivo ainda. Então, creio que precisa, sim, de uma evolução, né, um regramento que não tem no código. Ele tem regras gerais, tipo... não pode abusar do direito, né? Isso tem. Mas agora precisamos, com essa evolução da tecnologia, essas ligações que tem recebido, tem que ter um regramento para isso. Então é um direito em evolução.
Seguindo a sua listinha aí, que eu também preparei uma listinha aqui sobre verdade ou mito. Professor, é verdade que proibir a entrada com alimentos comprados em outro local é abusivo? Por exemplo, o que mais acontece é no cinema. Você não pode entrar com pipoca de outro lugar, refrigerante de outro lugar.
Foi uma decisão, criou um problema, na verdade, para todo o setor. Quando você trabalha na questão econômica, o empreendedor nesse ramo, ele está afeto aos ingressos, e a bombonier, né? A parte da lojinha ali. Então, quando você junta as duas receitas, tem muitos locais aí que o que você gasta de alimentação é 5 vezes mais que o valor de ingresso nas grandes capitais, né? Principalmente. Então, o lucro não é muito da bilheteria, ele é desse conjunto. Quando você cessa essa regra, consequentemente, ele vai ter que transmitir isso para os ingressos, porque a receita dele caindo em determinada forma. O que tem direito do consumidor nisso? Ele pode ingressar com alimentos, desde que seja aqueles correlatos que são vendidos na lojinha. Você não pode, né, entrar com uma comida ali, alguma coisa assim mais diferenciada, né, uma coisa ali que vai causar uma sujeira, alguma coisa assim a mais, às vezes um aroma, né, e pegar todo o cinema ali. Então, realmente hoje não pode. Está ligado na venda casada. Eu comprei o produto e não sou obrigado a comprar o produto de vocês. Então, isso está ligado a vendas casadas. Entre outros aí, por exemplo, o cover. O cover pode ser cobrado? Sim, mas tem que ser colocado às claras. Então, você tem que ter esse dever de informação. E o STJ entendeu que o cover, ele tem que ter uma relação de contrato com o estabelecimento, senão cai por terra aí essa cobrança. Uma outra coisa também ligada ao direito do consumidor é a famosa férias. Então, se você vai fazer uma viagem longa ou você não vai utilizar a residência em determinado período, você tem a possibilidade de você suspender os contratos por até 4 meses. Então, água, luz, telefone, né? Então, aí, sem cobranças adicionais. Então, alguns direitos aí afetos ao consumidor. A desistência da compra, a gente já falou, né? Que, na verdade, dentro de 7 dias, você pode, se for fora do estabelecimento comercial. Então, se for na loja física, é um contrato de compra e venda acabado, perfeito. Então, não tem isso daí. Hoje as gorjetas se tornaram facultativas, então essa é a imposição. A comanda, se você perdeu a comanda, aquela grande discussão, né? Perdeu a comanda, então vou te cobrar aí um valor presumido que você gastou. Então, na verdade, é um risco do estabelecimento. Você tem que fazer um controle de uma forma ou outra para que você possa identificar o quanto foi o consumo realmente daquela pessoa, né? Listagens eletrônicas, alguma outra coisa, para identificar aquele... Né? Eu fazer um cadastro no início da entrada com o CPF, perdeu o documento, mas eu consigo puxar no sistema através de uma outra identificação.
De um pré-cadastro.
Um pré-cadastro, alguma coisa assim, né? E muita gente também não conhece a entrega agendada. Então você tem direito a uma determinada entrega agendada, claro que não é pontual no horário, mas você tem direito de exigir que mercadoria seja entregue de manhã, de tarde, né? Ou um determinado horário comercial ali. Então algumas regrinhas assim.
E só para encerrar aqui uma última dúvida, que a gente encontra em bastante... tem diminuído, mas a gente ainda encontra. Não é verdade que não existe valor mínimo para compra com cartão de crédito? Chega lá, ó, aqui só pode passar acima de 10 reais, acima de 5 reais. Isso é abusivo também.
Olha, o que tem é que você pode negar receber em cheque ou cartão se tiver transparência, se tiver colocado lá. Mas limites mínimos não. Então, antes, inclusive, não poderia ter diferenciação se você era compra débito ou compra cartão. Hoje o STJ já entendeu que devido aos custos relacionados à demora, né, ou prazo de devolução desse valor ao fornecedor, pelas operadoras de cartão, é possível imputar um determinado taxa de juros por isso. Então, mas não há taxa mínima, você pode comprar com qualquer valor, desde que não haja vedação pelo estabelecimento. Então, se não há placa, e essa placa tem que ser ostensiva, tem que ser num local visível, de fácil acesso, de forma que o consumidor não seja surpreendido no balcão, né? Seja surpreendido no caixa, e às vezes acaba passando ele por um constrangimento pela falta de informação pelo fornecedor.
Que é o que muitas vezes está, porque sempre está lá na caixinha da registradora a mensagem, não passamos...
E às vezes em letras miúdas, né? De fácil identificação. Então, isso realmente acaba sendo abusivo.
11 horas. Gostaria de agradecer aí, deixar suas considerações finais, professor Adriano Geraldelli. Muito obrigado. Os microfones da 87 FM estão abertos aí para quando o senhor quiser voltar e trazer mais informações do direito do consumidor.
Eu que agradeço, Leandro, Carol, né? Mais uma vez aí, agradecer essa abertura de espaço para levar conhecimento e aparentemente, igual nós dissemos, né, dá a impressão que é um direito singelo, simples, aí, porque a gente respira direito consumidor no dia a dia, mas é um direito técnico, é um direito aí em que há muitas nuances, há muitos aí há muito o que ser alterado, ser mudado ainda, e sempre um profissional, enquanto não tiver essa melhoria, né, nas relações do consumidor-fornecedor com mais transparência, né, infelizmente ainda as demandas judiciais vão crescer ainda cada vez mais, ainda mais com esse avanço da tecnologia, se a legislação não seguir na velocidade que cresce a tecnologia. Então agradeço a todos, né, uma boa manhã e um bom fim de semana a todos aí.
Obrigada, professor Adriano Geraldelli. Agora são 11 horas e 1 minuto. Você está ouvindo o Estúdio C na Rádio Comunitária 87 FM. Nós vamos para um rápido apoio cultural e na volta vamos falar sobre a primeira semana do Artesão de Guaxupé. Continue ligado na Rádio Comunitária.
Informação para a comunidade. Estúdio C.
Comunitária de Guaxupé.